As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
O alerta é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê-se um agravamento das condições meteorológicas favoráveis ao incremento do risco de incêndio, que se deverá manter muito elevado a máximo no interior do país durante todo o fim de semana. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recorda que durante o período crítico, que se prolonga até 30 de setembro, é proibido fazer queimadas extensivas e ainda a queima de montoados sem autorização da respectiva Câmara Municipal. É ainda proibido utilizar fogareiros e grilhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito, para além de fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais, assim como usar motor roçadores, exceto se possuírem fio de nylon, corta-matos e destroçadores nos dias de risco máximo. Deve também ser evitado o uso de grades de disco. Qualquer informação adicional poderá ser obtida pelo número 808-200-520.
ERT. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A localidade de Grou, na freguesia da Ceiceira, tem sido fustigada no decurso das últimas semanas com a ocorrência de incêndios. Até agora houve registro para 4 ignições, um registro que, como é normal, preocupa a população, mais ainda quando está em causa um território com um histórico repleto de fogos no decorrer dos últimos anos. Carlos Rodrigues, o presidente da Junta da Ceiceira, em entrevista à ERTS, admitiu que este número de ignições está a colocar as pessoas em alarme e não deixou de manifestar fortes suspeitas em torno do que está na base dos incêndios.
Mais uma vez, a Ceiceira é notícia, não pelos melhores motivos, mas por causa dos incêndios. Este ano não foge à regra, infelizmente. Já tivemos 4 incidências, no Grou, sempre a horas durante o dia ou fim da tarde. Não nos é possível dizer a origem, obviamente. O número de ocorrências que têm sucedido leva-nos a ter estar um pouco atentos e um bocadinho mais em alarme permanente em relação àquilo que poderá acontecer. Mas efetivamente, não têm sido nada boas notícias daquilo que aconteceu nas últimas semanas. E todas as incidências foram muito pouca área ardida, foram poucas. Porquê? Porque a primeira intervenção tem sido eficaz, a 100%, quando surge o alarme, no espaço de 10 minutos, os bombeiros têm conseguido chegar ao terreno, numa delas com recurso também a meios aéreos, e efetivamente conseguiu-se debelar sempre os incêndios com relativa facilidade, mas também realça aqui o facto de nós estarmos numa altura em que não existe, portanto, muitos incêndios, ou seja, existe disponibilidade de bombeiros para poder fazer as intervenções. Obviamente, se estas ocorrências acontecessem em agosto, em que as forças dos bombeiros tivessem que se dividir, poderia complicar-se. Neste momento tem sido suficiente, tem sido eficaz e as coisas têm corrido bem.
A questão da segurança ligada ao risco de incêndios esteve em foco no debate do orçamento suplementar realizado nesta semana na Assembleia da República. O deputado Duarte Marques, do PSD, deputado eleito pelo Círculo de Santarém, referindo-se ao interior do país, acusou o governo de falta de soluções e inoperância para resolver os problemas da floresta. Duarte Marques afirmava que a ameaça dos incêndios alteraram a percepção de segurança das populações e cria um sentimento de insegurança, impotência e fragilidade.
De nada adianta negar que as tragédias dos incêndios não alteraram a percepção de segurança por parte dos cidadãos, sobretudo os que vivem no interior e nos territórios mais desertificados. A ameaça dos incêndios provocou e provoca um sentimento de insegurança, impotência e fragilidade que nenhum cidadão deve ser obrigado a experienciar. É de uma violência atroz verem-se casas, empregos, culturas, heranças, trabalho de décadas e de vidas a serem levadas pelas chamas num minuto para o outro. Tudo isto nos revolta, é certo, e violenta. Mas o que mais revolta é a falta de soluções para este problema e, em particular, a falta de humildade e de compromisso de um governo que, de ano para ano, adia a reforma da floresta. Não reforça a eficiência da proteção civil, a formação dos agentes, a exigência das escolhas das esfias ou a coordenação entre forças no terreno e que parece sempre mais preocupado com a imagem e com a propaganda. Se o governo fosse tão bom a reformar como é a promover a nossa segurança, estávamos safos. A autoridade do Estado está cada vez mais ausente e a percepção de insegurança não resulta apenas da questão dos incêndios e da sua ameaça. É assim uma consequência cada vez maior da presença de efetivos que é menor das forças de segurança, em particular da GNR, chegando-se ao ponto de, em muitos concelhos do nosso país, uma única patrulha ser responsável por 3 concelhos. Os idosos já não se sentem seguros em casa. Os pais hesitam em deixar os seus filhos durante as férias com os avós nas aldeias do interior. E isto sim também é uma tragédia. É uma tragédia social e uma tragédia cultural. A infância de muitas crianças e a velhice de muitos avós está a ser afetada, prejudicada pela ineficácia do governo em matéria de segurança. Além das palavras e boas intenções, a preocupação e presença das forças de segurança e do governo do interior resume-se praticamente a cobrar impostos, mandar limpar a floresta e a multar os proprietários. E importa dizer, se estas forças não fazem melhor, é porque não têm meios nem efetivos e algumas esquadras são um pouco melhor do que barracas. E aquelas que ainda têm condições é porque as câmaras municipais fizeram a sua intervenção. O que é que o governo pretende ao teimar em não olhar para este problema de frente e de forma séria e construtiva? Que o interior fique deserto? De que adianta desenharem políticas bonitas quando falta o principal? E o principal é a segurança. Falta segurança. E o Governo sabe disso e fecha os olhos. O Governo fecha os olhos à espera que os bombeiros apaguem os fogos. O Governo fecha os olhos e reza que nada aconteça para que a natureza não ponha a nu a sua inação e para que não se repitam momentos como aqueles vividos em Pedrógão. As fragilidades permanentes da proteção civil, os atrasos permanentes no planeamento por parte da administração interna, as constantes trapalhadas da contratação de meios aéreos e a falta de investimento na formação minam mais a confiança das pessoas e põem em causa a segurança dos cidadãos.
Vai à reunião da Câmara tomar nesta segunda-feira a proposta da Presidente, submetendo à apreciação do Executivo Municipal as contas da Festa dos Tabuleiros de 2019, realizada de 29 de junho a 8 de julho e que serão apresentadas ao órgão pela respectiva Comissão Central. Um ano depois da realização da festa, a Comissão Central da Festa dos Tabuleiros vai assim dar a conhecer as receitas e gastos com a realização do evento, valores que serão depois também remetidos à Assembleia Municipal de Tomar. Dados da Divisão Financeira sobre o custo total da Festa dos Tabuleiros de 2019 para os cofres do município, revelados pouco tempo depois da realização do evento, davam na altura conta que só o município de Tomar teria gasto perto de 470 mil euros no total em transferências para a Comissão Central da Festa e na compra de material e serviços. A este valor deve somar-se ainda as receitas e gastos contabilizados pela Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, nomeadamente em patrocínios e publicidade, mas seguramente o evento deverá ter ultrapassado o 500 mil de euros.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Lourdes Ferro Mó, Presidente da Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata, acusou a Câmara Municipal de inoperância na recolha do lixo, justificando esta acusação com o que considera como impreparação na transição dos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar para a Tejo Ambiente. Por ocasião da recente Assembleia Municipal, Lourdes Ferro Mó apontou ainda o dedo, precisamente, a esta recém-criada empresa, referindo que as respectivas faturas não têm código de barras, o que impossibilita o pagamento com recurso a Space Shop, lamentou a líder social-democrata.
As pessoas questionam diariamente a Câmara Municipal sobre a incapacidade na prestação e garantia de funções básicas. Como exemplos temos a inoperância na recolha do lixo, a degradação dos serviços da recolha do lixo, dos resíduos sólidos urbanos e limpeza, porque é que a transição dos SEMAS para a Tejo Ambiente não foi atempada e melhor preparada. Não houve tempo ou foi um deixar andar. Evitava-se certamente muitos problemas e transtornos da recolha dos RSUs que estão a acontecer em todo o concelho. A população fica sempre esquecida ou relegada para segundo plano face a outros objetivos. Neste contexto e aproveitando esta parte, referir que a nova empresa Tejo Ambiente, as faturas que emite não têm o código de barras para pagar nos pay shops. E isto é um problema para as pessoas, principalmente as pessoas mais idosas. Falar também da preservação e limpeza dos espaços públicos, da falta de manutenção de jardins e espaços verdes e de desrespeito para com as árvores. Incapacidade em disponibilizar as casas de banho públicas quando passaram tantos anos a criticar os executivos anteriores. Falta de intervenção em termos ambientais, na necessária e insistente procura de soluções para a defesa de um bem como é a água, a salvaguarda dos recursos de água, rio, Nabão e ribeiras. A atitude constante foi de queixas destes e daqueles serviços, destes e daqueles obstáculos. Esperava-se ter sido feito algum trabalho. Exigia-se a conclusão do saneamento, no centro histórico, pelo menos.
A Guarda Nacional Republicana reforça a partir deste fim de semana o patrulhamento e fiscalização ao cumprimento das normas e medidas associadas à declaração das situações de calamidade, contingência e alerta. Com a subida das temperaturas previstas para este fim de semana, a GNR irá orientar o patrulhamento para os locais propícios ao ajuntamento de pessoas, como as zonas balneares e outras afetas a atividades de lazer, lembrando ainda que o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público e vias públicas é proibido e constitui contraordenação, exceto nos espaços exteriores dos estabelecimentos de restauração e bebidas devidamente licenciados para o efeito. A violação destas regras está sujeita a uma coima que varia entre os 100 e os 500 euros no caso de pessoas singulares e entre os 1.000 e os 5.000 euros no caso de pessoas coletivas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Cruz, deteve na última quinta-feira um homem de 48 anos por violência doméstica, no seguimento de uma denúncia de violência, a dar conta que a vítima, uma mulher de 38 anos, estaria a ser ameaçada de morte com uma arma de fogo pelo companheiro. Os militares da guarda deslocaram-se ao local, tendo-se deparado com o agressor dentro de casa, empunhando uma arma de fogo e ameaçando o suicídio. Na sequência da ação, os militares da guarda demoveram as intenções do agressor e apreenderam uma caçadeira, duas pistolas de alarme, 11 munições de diversos calibres, 4 facas, 3 machados, uma baioneta e um par de matracas de fabrico artesanal. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo ficado sujeito à medida de coação de afastamento e proibição de contacto com a vítima, controlado por pulseira eletrónica.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Reabriu na manhã desta sexta-feira o posto de turismo de Vila Nova da Barquinha, situado no edifício do Centro Cultural e do Centro de Interpretação Templário de Almorol, junto ao Parque de Escultura Contemporânea. O posto irá funcionar das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30 nos dias úteis e das 10 às 13 e das 15 às 18 horas aos sábados. Inaugurado em maio de 2013, o equipamento funciona também como loja de merchandising, alusivo às atrações turísticas do concelho, fazendo também uma forte aposta na comercialização dos produtos locais. O posto do turismo irá funcionar como montra para artesãos, artistas e produtores do concelho. Nesta fase inicial estarão presentes no espaço o Lagar do Casalinho, Tesouros de Almorol, caso licores, Ana Dias, ceramista, Miguel Homem, artesão, Associação de Apicultores do Tejo e Sorreia, Mona Martins, designer, e Francisco Dias, aguarelista. O posto do turismo de Vila Nova da Barquinha reabre com gestão a cargo do município, como disse à Hertz a vereadora Marina Honório, vereadora responsável pela área do turismo no município da Barquinha.
Temos uma oferta bastante ampla para todos os tipos de público turístico e queremos garantir mais este espaço de dinamização, de acompanhamento e de divulgação daquilo que o melhor que a Barquinha tem para oferecer, para além também de termos todas as nossas unidades hoteleiras e a nossa gastronomia. Queremos que as pessoas se sintam em segurança, quer ao virem ao posto de turismo, querem na informação que têm da visitação e que façam uma visita à Vila Nova da Barquinha e sintam seguros, apesar da pandemia que vivemos, mas neste momento Vila Nova da Barquinha, os seus monumentos, os seus restaurantes, os seus hotéis são sítios seguros para os turistas e para quem nos queira visitar. E é essa a mensagem que também queremos passar. E no posto de turismo estamos disponíveis neste momento com mais este serviço público e ao público, destinado especialmente ao turista, a quem nos visita, mas também a quem é do concelho e da região, que se sintam seguros e que aí concentremos todas as informações pertinentes para que as pessoas possam visitar e conhecer tudo o que Vila Nova da Barquinha e a região do Médio Tejo têm para oferecer. É um complemento e acaba por ser, de facto, um sítio estratégico situado no centro cultural, no resto do chão do edifício, com porta de entrada para o centro de interpretação templário e com o Parque de Escultura e o Parque Ribeirinho como cartão de visita e algo que as pessoas podem fruir e ter este espaço onde se podem dirigir, receber informações e também ter o contacto direto com aquilo que é a arte local, com o que são os produtos locais e dar a conhecer também todos os produtos que temos e que são feitos a nível local.
Está concluída a revisão do Programa de Apoio ao Associativismo Oriense, levado a cabo pelo Serviço de Associativismo, Desporto e Juventude do município de Ouran, que aprovou em reunião de Câmara a proposta de atribuição de apoios às associações culturais, esportivas e recreativas do concelho. O município de Ouran deliberou por unanimidade a atribuição de mais de 323 mil euros a repartir pelas cerca de 60 coletividades cujas candidaturas foram aprovadas pelos serviços municipais. De acordo com o Presidente da Câmara Municipal de Ouran, Luís Albuquerque, a revisão recente do regulamento da atribuição de apoios resultou em critérios mais justos e mais objetivos e na atribuição de um valor sem precedentes, totalizando um aumento a rondar os 86% em relação ao ano anterior. A assinatura dos protocolos a celebrar com as coletividades abrangidas pelo Programa de Apoio ao Associativismo 2020 está agendada para o mês de julho, em data e local ainda a anunciar oportunamente.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Hoje a família unionista ficou mais pobre com o falecimento do nosso grande atleta António Fortes, mais conhecido no mundo do futebol por Totói. Ficará sempre um grande agradecimento por tudo o que fez pela União de Tomar. Muito obrigado por tudo, Mister. Foi desta forma que, numa nota, o União de Tomar reagiu à morte nesta sexta-feira de António Eduardo Fortes. Totói, nascido no Mindelo São Vicente, em Cabo Verde, em 1938, António Eduardo Fortes estava ligado ao clube Nabantino desde 1964 e fez parte da equipa que, na década de 60, levou a União Tomar à primeira divisão. Em anos mais recentes, Totói esteve ligado à formação das camadas mais jovens do clube, nomeadamente através da Escola de Futebol do União Tomar. Faleceu aos 81 anos de idade.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Iniciei, no final de 2018, uma série de pontos de vista com o título comum "Se eu fosse presidente da Câmara de Tomar, bolhava por..." E onde fui explanando, de A a Z, ideias para Tomar, de uma forma por vezes aleatória. Chegado ao fim, estruture-se. Comecei com as acessibilidades, propondo um elevador que ligasse a cidade ao Castelo Templário e depois avancei para completar a circular exterior ou Conselhia de Tomar, completar a circular urbana de Tomar, fazer a circular íntima de Tomar, implementar parques de estacionamento e pedonalidade. Passei às infraestruturas culturais. O ovo de Colombo, reutilizar os edifícios das fábricas que fecharam, fazer um parque de entretenimento histórico e escarafunchar o subsolo de Tomar. Defendi o património, as lapas do Rio Nabão, criar condições para se operacionalizar o bodo na festa dos estranguleiros e conseguir a substituição da diretora do Convento de Cristo. Defendi as sinergias locais, eventos culturais de dimensão internacional nos anos em que não há festa dos tabuleiros, e promover um concurso de ideias e produtos relacionados com Tomar, como romance, conto, banda desenhada, poesia, peça de teatro, música, canção, fotografia, filme. Defendi a divulgação ao publicitar as festas de verão das aldeias e de arranjar maneira de Tomar vir referido na propaganda turística a Portugal. Defendi a gestão cultural, uma política cultural que fosse a prioridade estratégica de desenvolvimento de Tomar e região envolvente, e não confundir animação cultural com motivação cultural, e implementar eficácia na distribuição dos dinheiros públicos, chamados subsídios, para além de fazer PPPs, parcerias público-privadas, com as associações culturais. Defendi o investimento no selo Templários e mudar o nome da CIMT, passar o MT de Médio Tejo para Memória Templária e convencer o Instituto Politécnico de Tomar a investir em pós-graduações em estudos templários. Propus ideias avulsas como motivar as escolas a organizarem as comemorações dos 500 anos da estreia em Tomar da farsa de Inês Pereira de Gil Vicente, que calhará em 2023, bem como uma entrada régia para assinalar os 500 anos da dita farsa de Inês Pereira. E defendi a cidadania ao não deixar obscurecer a comemoração do 25 de Abril e de assumir Tomar como uma ecumenidade. Bom, cá fica como revisão da matéria dada, e à matéria dada não se olha ao dente. Seguem-se as chamadas.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.